Olha ele aí, o samba, seu tempero é brasileiro. Que maravilha, coisa boa. Então vem pra cá curtir, não fique à toa. Quero ouvir bem forte, é o quê? É o samba na gamboa. Olha ele aí, vem. O samba, seu tempero é brasileiro. Que coisa boa, então vem pra cá curtir, não fique à toa. Mais uma vez, vai. É o samba.
Hoje o Samba na Gamboa vai ser prestigiado por uma figura muito especial do nosso imaginário. Aquele que canta paixões e dores de amor, que embala casais noite adentro, sempre com a letra na ponta da língua e a emoção à flor da pele. Que venham Emílio Santiago e Áurea Martins, dois dos nossos mais legítimos intérpretes. Abram os microfones, porque hoje a noite é deles.
Das vezes, onde foi que eu errei? Eu só sei que amei, que amei, que amei. Será talvez que minha ilusão foi dar meu coração com toda força pra essa moça me fazer feliz? E o destino não quis me ver como raiz de uma flor. E foi assim que eu vi nosso amor na poeira, poeira, morto na beleza fria de Maria. E o meu jardim da vida ressecou, morreu do pé que eu dou. Maria de Margarida nasceu. E o meu jardim da vida ressecou.
Emílio,
fala, pai.
É uma honra e um prazer receber você aqui com a gente no Samba na Gamboa.
Obrigado.
É verdade que por pouco você não se tornou um advogado?
Não, na verdade eu comecei a cantar na faculdade mesmo, né? Aí assim, quer dizer, eu fui empurrado assim pelos meus colegas de classe para participar do festival que teve lá na faculdade, né? E aí eu Comecei a cantar lá, sim, cara, mas eu não estava muito afinal.
Não estava muito afim? Como é que é essa história?
Não, porque, sei cantar. Lá, assim, eu não sei, essa coisa de cantar, de profissão de cantor, é meio complicado. E a família também me perturbando, sabe, buzinando no meu ouvido. Não, você tem que ser advogado, tem que ser diplomata. E... terminei a faculdade, aí eu entreguei o diploma em casa. Mas aí eu já estava cantando, assim.
Já fazia uns...
É, já fazia umas coisinhas assim, já comecei a cantar e tudo. Aí a galera começou a me incentivar mais ainda. Aí um dia foi assim, eu resolvi, acho que eu vou cantar mesmo. Aí Flávio Cavalcante tinha um programa de calouros, assim. Aí eu fui lá me inscrever no programa, né? Porque eu não conhecia ninguém, assim, no meio artístico, assim. Aí fui lá me inscrever no programa e foi onde tudo começou, praticamente, assim, né?
Ali foi a primeira...
onde Emílio Santiago começou.
Como é que vai? Saúde boa. Não foi à toa que você partiu daqui pra melhorar. Mas pode entrar, a casa é sua. E não repare a casa humilde que você trocou por um solar. Pode sentar. Pode falar, pode sofrer, pode chorar. Porque agora você não me ganha. Eu conheço essa mãe e não vou me curvar mais. Pode tentar, pode me olhar, pode odiar. Pode até sair batendo a porta. A gente já é morta do lado de cá. Saúde boa. Não foi à toa que você mudou daqui pra melhorar. Mas pode entrar, a casa é sua. E não repare a casa humilde que você trocou por um solar. Pode sentar, fique à vontade. Te deu saudade de um amor que felizmente já não há. Pode falar, pode sofrer, pode chorar. É, porque agora você não me ganha. Eu conheço essa mãe e não vou me curvar mais. Pode tentar. Pode me olhar, pode odiar.
E pode até sair pra minha porta.
Ele já é morta do lado de cá.
Se bora.
Áurea Martins.
Olá, Diogo.
Uma diva do nosso samba.
Ah, não me acho diva, não.
É, sim. Áurea, você vem de uma família muito musical, não é?
Isso. Os meus tios, que eram saxofonistas, tinha um que tocava clarinete, sax tenor, o outro tocava sax barítono. E eu comecei cantando com eles em bailes, Santa Cruz, Santíssimo, Cosmos, lá mesmo na Zona Oeste.
E já pequenininha você já... já cantava? Já,
já no, infância, no colégio.
Quando era criança?
Cantava, eu era... cantava canto gregoriano, como, na igreja, em Campo Grande, na Sala do Esterro. Mas a primeira vez que eu cantei foi num parque de diversões, eu devia ter uns 10 anos.
10 anos, você já tinha 10 anos de idade?
10 anos de idade. Eu cantei uma música que a minha mãe escolheu e no meio eu fiquei nervosa e me urinei. Toda...
Caramba, aquela tensão, né? Aquela,
aquela tensão.
Uhum.
E falei, não vou mais cantar, não. Mas quando chegou no colégio, a professora descobriu um timbre que dava para ser solista do coral do colégio.
Sim. E você nasceu lá em Campo Grande?
Nasci em Campo Grande, nasci e me criei.
E lá em Campo Grande, como eram as rodas de samba lá?
As rodas
tinha
de samba...
muitas?
Olha, na minha época, na época que eu comecei a cantar, eu não prestava muita atenção, porque eu era muito focada nos dois tios e um primo que me ensinava as coisas. Ele ouvia Dolores Duranga, Jackson do Pandeiro, era uma variação.
Uhum.
E ele era um rádio que nós tínhamos na nossa casa, que tinha um fio terra. Então ali eu aprendi a ouvir Dolores, Jackson do Pandeiro, Gordurinha.
Caramba.
Elisete.
Você participou da época, assim, da época dourada das rádios, né?
Foi, eu cantei na Rádio Nacional e, no programa Paulo Gracindo.
Uhum.
E recebi o nome de Áurea, que ele e Mário Lago me batizaram, porque achavam que eu tinha um sorriso de ouro, porque os dentes eram muito brancos.
Uhum.
E tinha um cantor chamado Abílio Martins que parecia muito comigo. Aí eles botaram Áurea Martins.
Dona Ivone Lara e Bruno Castro. Tantas canções que me trazem a calma, recordações que invadem minha alma. O nosso amor vai seguindo imperfeito com o valor que temos direito. O céu descortina o véu sobre a nossa inspiração, que tão pura nos faz levitar. E assim sinto a paixão me ativar, nossa emoção sublimar. E essa divina missão faz cumprir seu papel, ganhar a garganta do povo quintas e os salões com a sua pujança mostrar. E enfim, nosso samba é muito mais, o nosso samba é capaz de selar a paz.
É brasileiro, que maravilha, coisa boa. Olha ele aí, o samba, seu tempero é brasileiro, que maravilha.
E as boates que você cantava?
Ah, isso foi isso, foi logo quando eu comecei.
Foi quando começou.
Foi, cara, mas era, o Rio de Janeiro era maravilhoso naqueles anos 70, né? Quer dizer, a gente cantava muito na noite, Alcione, Áurea, Djavan, Da Fé. Tinha uma porção de gente que cantava à noite, assim. E a minha formação musical toda, eu construí ela toda cantando na noite, né? Embora eu já tenha começado a ouvir música desde criança mesmo. Mas eu acho que a formação de cantor mesmo foi construída na noite.
E nessas boates você cantava samba também? Tinha espaço
tudo, cara,
samba,
eu cantava de tudo. Não, eu tinha que cantar de tudo. Um
repertório vasto, assim.
Lógico, do bolero à canção, ao samba, ao rock, ao forró, enfim. Quer dizer, mas... E era, para o exercício de cantar mesmo, era muito legal. Quer dizer, hoje em dia, quer dizer, o pessoal fala, mas você é muito assim... quando você começa a cantar, você tem a impressão que você não faz força nenhuma, você não... Mas isso é uma coisa de... Você cantando durante tantos anos, são 40 anos cantando, né?
Nossa, é muito
pô,
tempo.
Então você né? tem que aprender que alguma coisa, mãe, né? É verdade. É,
você que cantou em muitos lugares, assim, você...
Ah, eu cantei, cara. É assim, eu sou um cantor feliz com a minha carreira, porque eu cantei, assim, desde, assim, palquinhos, assim, em cima da lama, entendeu? Até palácios, etc., para reis, rainhas, princesas.
Que maravilha.
Mas cantei também palafitas, assim, então... Isso é muito legal, entendeu?
Você pegou tudo, né? Aquela coisa toda. Tudo, é. E você curte mais a coisa mais íntima, de estar cantando num lugar mais íntimo, assim?
Eu tinha essa fama de ser um cantor assim, muito elitizado, né? Aí eu fiz uma série de discos chamado Aquarela Brasileira. E essas aquarelas brasileiras me fizeram vender assim, muitos discos, né? E eu me tornei um cantor popular. Mas, na verdade, eu nunca... Quer dizer, eu nunca deixei de ser um cantor popular. Eu sempre... Eu acho que eu queria chegar mais ao público e conseguir com as aquarelas, né? E isso hoje me faz... Eu canto, assim, nas escolas de samba, canto nos salões, canto nas gafieiras, canto tudo quanto é canto, cara. Isso, pra mim, é maravilhoso.
E o que te levou a... Qual foi a inspiração pra você gravar a aquarela brasileira?
Isso aqui, aquarela, é o seguinte. A aquarela, por incrível que pareça... Eu estava sem gravadora. Aí, também não queria mais gravar, queria ficar um tempo sem gravar. Eu falei, não quero mais esse negócio de gravadora, que é uma coisa complicada, os caras ficam querendo que você grave umas coisas que você não quer, entendeu? Que você não está afim.
Não tem nada a ver com...
E eu não queria, né, pô. E ficava fazendo show pra caramba. Até que um dia o Menescal me ligou. Eu falei, eu quero conversar com você. Aí eu falei assim, olha, se for um negócio de disco, por favor, Menescal, nem pensar.
Tô correndo.
Mas como o Menescal é um pai, né, assim, pra gente, é uma pessoa que eu adoro, ele foi meu diretor na Philips Poligram durante muitos anos, eu adoro ele, aí eu fui lá conversar com ele, ele falou assim, é o seguinte, tem um projeto aqui, na verdade, se eu não me engano, ele já tinha gravado praticamente quase todas as faixas, porque ele sabia os meus tons, entendeu?
Então ele já tinha a base
Aí ele
pronta,
praticamente
né?
já tinha, ele falou assim, olha... É um projeto meu e do Heleno Oliveira, que a gente está aqui. O Heleno está com esse projeto aqui, mas ele diz que só você que pode cantar. Aí eu falei, tá lá, tá certo, vamos ver lá. Aí ele botou lá uma faixa, cara. Aí eu falei assim, pra você, não, canta aí, vê se você gosta. Aí comecei a cantar, aí cantei uma faixa, ele gravando, né? Comecei a cantar uma faixa, duas, três, quatro, gravei umas sete músicas assim, em meia hora, uma hora, não sei o quê. Caramba. Aí ele falou assim, aí gostou? Eu falei assim, é interessante. Então, assim, aquarela brasileira vai ser o título desse disco, tá bom pra você? Eu falei assim, tá legal, mas tá tudo certo. Aí, quer dizer, eu pensei que fosse só uma, né? Um volume só, um disco só, cara, e foram sete aquarelas.
Se não fez amor com você, você, mas sofreu algo agora. Agora, justamente agora. Agora que eu penso ir embora, você me sorri, me sorri. Passou uma noite inteira com o seu amor do lado, fingiu cado. Mas hoje em dia, os amores são assim.
Você conviveu com muita gente boa, muita gente conhecida, assim?
Ah, convivi com as divas da época, né? É. Zezé Gonzaga, que se tornou minha madrinha também. Uhum. Eleonora Diva, uma cantora muito antiga e legal, que me inspirou também. Heleninha Costa, Neuza Maria, tinham muitas cantoras da época. Vera Lúcia. E começando eu, Elis Regina. Vanderléia, Alaíde Costa, que também era filhada do Paulo Gracinho. Tem muitas outras, Peri Ribeiro, todo mundo começando.
Toda
ali.
Aquela galera ali, né?
Aquela galera.
Naquela época. E você, foi uma escola pra você?
O rádio foi.
Isso.
Foi uma escola pra mim. Eu acho que o rádio ainda é assim uma referência muito legal, né?
Com certeza. Ainda mais naquela época que tinha aquela coisa de ter a plateia também, né?
Você tinha, o auditório da Rádio Nacional era maravilhoso, né? Muito grande, e a gente se sentia bem ali, porque eu fazia toda semana, então já era o quintal da minha casa.
Já estava ali, você estava à vontade.
É, as pessoas só me conheciam pela voz, né?
Uhum.
Não sabiam a figura, né?
Como foi, assim, para você cantar na noite, assim?
Foi difícil porque minha mãe não queria, porque você sabe o que é a mãe? Já com uma certa idade. Eu cantava à noite, muitas vezes eu chegava tarde. Eu morava em Campo Grande e a primeira boate que eu cantei foi o Drink, no Leme. Pegava o trem de madrugada e voltava para casa, chegava de manhã.
Caramba.
Depois encarei um Dancing, que é onde foi o antigo Café Nice.
Achei.
Ali eu pude ver, fazer show, Agostinho dos Santos, Calbi, Aracide Almeida.
Que maravilha. E a Elisete Cardoso?
A Elisete Cardoso foi uma pessoa muito importante. Você sabe que ela ia me ver?
Caramba. Ela era sua fã?
Ela foi. Era, em coisa, não sei por quê.
Ela não sabe uma voz dessa?
O Das Neves é que fala quando ele está se apresentando. A Elisete saiu de casa para ver a Áurea Martins cantar. E eu, quando ela chegava, eu tremia. Ela chegou uma vez num bar ali no Leblon, com Braguinha. E cantou comigo Violão Vadio.
Nossa, novamente juntos.
É, você canta isso muito bem. É mesmo.
E você tinha uma relação assim, muito, bem próxima dela, bem afetiva.
Não é, eu sou muito tímida, né? Então eu ficava assim, distante, mas um dia ela me chamou para tomar vitamina de manhã na casa dela, porque achou que eu estava muito magrinha. E como eu cantava muito na noite, era de 11 da noite, às vezes acabava 6 horas da manhã.
Caramba!
Não era mole esse período de o boom da noite carioca foi realmente na década de 70.
Uhum.
60 também. 50 eu não peguei porque não foi porque não tivesse idade, maturidade. Porque eu morava no subúrbio.
Certo.
Que foi a época do Beco das Garrafas, uhum. O Bom Gourmet e tantas outras boates, né?
Uns amigos pambas nesse dia me convidaram a participar de uma escola de samba que é todo meu tempo, de um terreiro de bandas que é todo meu mal. Vou me mudar da tristeza e morar na beleza do seu.
Seu tempero é brasileiro, que maravilha, coisa boa. Olha ele aí, o samba, seu tempero é brasileiro, que maravilha! Vou saindo pra batalha, pelo pão de cada dia, a fé que tá no peito. É a minha garantia, Deus me livre das maldades, me guarde onde quer que eu vá, tô fazendo a minha paz, um dia eu chego lá. Tô saindo pra batalha, pelo pão de cada dia, a fé que trago comigo, é a minha garantia, Deus me livre das maldades, me guarde onde quer que eu vá, tô fazendo a minha paz, um dia eu chego lá. Sobra mal, dá pra comer. Eu sou pobre criador em comunidade, lutando com dignidade, tentando sobreviver. Quem sabe o que quer nunca perde a esperança, não. Por mais que a bonança demore a chegar, a dificuldade também nos ensina a dar a volta por cima e jamais deixar de sonhar. Tô saindo pra batalha, pelo pão de cada dia. Lutando com dignidade, tentando sobreviver. Quem sabe o que quer nunca perde a esperança, não. Por mais que a bonança demore a chegar, a dificuldade também nos ensina a dar a volta por cima e jamais deixar de sonhar. Tô saindo pra batalha, pelo pão, pelo pão que cada dia.
Sabe me dizer o que significa o termo chamado crooner?
Antigamente as pessoas tinham isso como uma coisa pejorativa, né? Aí, quer dizer, os cantores achavam que era uma coisa pejorativa. Não, porque ele é crooner, ele não é cantor. Eu nunca entendi bem. Ele não é cantor, ele é crooner, ele não é intérprete, ele é crooner, não sei nada. Aí um dia eu vi uma matéria falando assim: o grande crooner Tony Bennett. O grande crooner Frank Sinatra. Eu falei, pô, então eu tô
errado, bem.
O nego só me chama de crooner, o crooner, ministro Thiago, um crooner, não sei o quê. Eu falei assim, então eu tô legal, porque Tony Bennett é crooner, Frank Sinatra é, por que eu não serei? Mas nós somos crooner. Eu fui crooner de orquestra, de baile.
Eu também.
Porque quando você era cantor de baile, você tinha esse título crooner, né? Porque você nada foi crooner de Tommy Dorsey, de uma série de bandas americanas. Tony Bennett também cantava com as bandas americanas, então todos eram crooners. Mas, estamos na área. As mulheres eram chamadas Lady Crooner. Lady Crooner.
Marisa foi crooner, Elisete foi crooner. Muita gente boa foi crooner, a Lloyd Costa.
Todas que era grande escola, todo mundo começava por bandas, conjunto de baile. Entendeu? Essas coisas assim, a gente começava por aí, cara. Tinha que... Eu fui crooner da banda do Ed, né? Do Ed Lincoln. Né? Fiz muito baile com ele, a gente fazia baile demais. Então, eu agora resolvi fazer um disco assim, só dos sambas daquelas épocas dos anos 60, assim. Porque o Lincoln era o único músico que fazia música própria para tocar nos bailes dele, entendeu?
E a voz, como é que vocês mantinham assim, esse timbre que vocês têm maravilhoso?
Sabe o que nos motivava também? Mim, por exemplo, eu acho que o Emílio eram uns músicos que nós trabalhávamos que eram de primeiríssima qualidade. Emílio cantava com João Donato, com Edson Machado, com Novelli. Eu cantava com... Chegava Cristóvão Bastos, Toninho Horta, Hélio Delmiro.
Nossa,
só era um nível de músico de primeira, né? É. Tudo dava vontade, né, Emílio?
É, eu acho também assim, eu acho que o negócio de cantar, Diogo, é assim, a gente tem que escolher os tons certos, né? Pra voz da gente. Porque aí, por exemplo, no início da carreira, a gente tá sempre querendo mostrar serviço, assim. Aí eu cantava altíssimo, aí cantava uma hora baixo demais, tudo pra mostrar que eu tinha voz. Mas até você, entendeu, amadurecer e ver que não precisa de nada disso, cara, é só você pegar os tons certos, né? Das canções e interpretar e cantar, cara. É.
Agora eu vou te confessar uma coisa, eu acabava de cantar e ficava olhando esse cara cantar. Porque era uma escola. Cara, eu ficava lá no bar olhando e falei, meu Deus, que cantor é esse? Sabe? Era uma.
Olha, e tem um detalhe interessante. A Áurea, ela posso falar?
Pode. Claro.
É assim, a Áurea, ela canta mais tempo que eu.
Muito mais.
Eu tenho 40 anos de carreira. Mas quando eu conheci a Áurea no Flávio Cavalcante, ela já tinha uma carreira já assim na noite. Ela cantou no Dancing, ela cantou em muitos bailes, assim, muitos conjuntos de bailes, assim, entendeu? A Áurea tem uma experiência fantástica de música, de vida noturna. E ela conhece música pra caramba. Eu conheço um pouco. Não sei se eu conheço tanto quanto ela conhece, mas.
Ela conhece sim.
A gente, por essas coisas, por esses anos todos que a gente está cantando, a gente conhece música pra caramba.
Porque nós somos os tipos de cantores que nós cantamos de tudo, com que tenha qualidade, perfeito, né, Emílio?
Acho que na noite você, quer dizer, as pessoas que frequentam a noite, na verdade, elas buscam uma música mais intimista, né? Umas músicas que cale fundo, né? Teu pai tem uma música assim. Porra. A noite a cidade é mais bonita.
Não tem isso? Tem. Mas a Áurea tava cantando,
e essa Flávia
cantou pra mim.
Pois é.
Até o poeta dando noite.
Exatamente. Então a noite era justamente assim, as pessoas procuravam a noite pra isso, pra beber um drink, escutar uma música legal, uma música que tocasse seu coração, ou pra levar um lero com a madame, entendeu?
Thank you. Sim.
Olha ele aí, o samba, seu tempero é brasileiro. Que maravilha, coisa boa. Olha ele aí, o samba, seu tempero é brasileiro. Que maravilha.
É uma peça rara, porque ninguém canta como ela, quer dizer, ela é uma cantora única. Esse lance aí dela não tem pra ninguém não, ninguém tem. É um lance único.
Ela tem aquela força maior.
Ela arrasa.
É porque a gente faz com vontade, com carinho, com amor, né? Que a noite dá, cansa. Mas engraçado, tem coisas que eu fiz e faço na noite, que eu chego em casa como se tivesse ido a uma terapia, um analista. Leve. Sabe? E agora então que não tem mais cigarro, melhorou agora... muito mais.
É verdade.
Eu, quer dizer, a minha última experiência de noite, assim mesmo, de boate temporada, foi em 1975, que eu estava fazendo Preto 22, né, do Flávio.
Foi.
É. E aí eu lancei o meu primeiro disco, né, aquele do Bananeira. E aí, quer dizer, nessa boate do Flávio, lá no Preto 22, era eu, Alcione, da Fé, Miele, era uma coisa assim, interessantíssima. Mas aí eu saí para eu e Alcione saímos para fazer uma turnê para lançar o nosso primeiro disco, aí nunca mais nós voltamos para a noite.
E qual a música que vocês mais gostam de cantar, assim? Alguma música que vocês dois juntos gostam de
nós
cantar?
Nós temos de um compositor que foi embora agora, pro Johnny Alf.
Johnny
Alf. Eu até esses dias agora achei uma música inédita que ele fez pra mim.
Olha,
que legal. Falava a assinatura dele.
Cantem uma música dele, então, pra gente prestigiar esse grande... Os dois juntos, qualquer um.
Aqui,
Vamos, quer que eu comece?
Começa.
Vou ver se eu tenho... Eu acho engraçado quando um certo alguém se aproxima de mim, trazendo exuberância que me extasia. Meus olhos sentem, minhas mãos transpiram. É o amor que trago há muito dentro em mim. É a voz do coração que canta assim. assim.
Olha, somente um dia longe dos seus olhos trouxe a saudade desse amor tão perto, e o mundo inteiro fez-se então tristonho. Mas embora agora eu te tenha perto, eu acho graça do meu pensamento a conduzir o nosso amor discreto. Sim, amor discreto para uma só pessoa, pois nem de leve sabes que eu te quero. E me apraz essa ilusão à toa.
Nossa Senhora, que é isso? Maravilhoso, cara. Só tenho a agradecer a vocês dois aqui.
Imagina, prazer meu.
Muito obrigado mesmo pelo carinho de vocês. Pela oportunidade de estar conhecendo esse mundo tão bonito que é a noite, né? Dos cantores, dos intérpretes.
E o seu pai foi muitas vezes também.
Assistiu
a Marisa, a Gata Mansa no teclado. E brigou, eu tava falando pra ele que brigou com o garçom, porque o garçom ia passar com a bandeja na minha frente aquela hora, ele queria empurrar o garçom.
É, a Joana é uma pessoa muito querida minha também. É uma das primeiras músicas que eu... Meu primeiro disco, assim, eu gravei assim... Aí ele falou assim, Clara Nunes, tem que trazer esse negócio aqui em casa, que eu quero conhecer ele, né? E eu conheci ele através da Clara Nunes, que me levou lá no casarão do Meyer, né? Que tinha aqueles momentos do domingo, aos domingos, que eram muito, muito bons, assim. E foi assim que eu conheci ele, eu tinha um carinho muito grande por ele.
É verdade, aí agora o fruto, né?
Obrigado. Esse é o nosso Samba na Gamboa.
Yeah. Glória Martins, Emílio Santiago.
Grupo Nogueira.
Esse é o Samba da Gamboa. Palma da mão. Vem comigo, vem. Esse é o Samba da Gamboa. Chega mais. Olha ele aí. O samba. Seu tempero é brasileiro. Que maravilha. Coisa boa. Então vem pra cá curtir. Não fique à toa. Quero ouvir bem forte. É o quê?
É o samba na Gamboa.
Olha ele aí. Olha ele aí. Vem. O samba. Seu tempero é brasileiro. Que coisa boa. Então vem pra cá curtir. Não fique à toa. Mais uma vez. Vai.
É o samba na Gamboa.
Eu canto assim no asfalto, no morro, na avenida. Pra falar da vida e dos malandros da história. De saudade, de amor, de alegria e paixão, das forças do coração.